Na condição de testemunha, o ex-ministro do Planejamento Nelson Barbosa negou a prática das pedaladas fiscais ao afirmar que, no caso do Plano Safra, houve atrasos nos pagamentos ao Banco do Brasil que não se configuram crime de responsabilidade por não serem operações de crédito, ou seja, empréstimos. Reafirmou que os decretos não feriram a meta fiscal porque o governo considerou a do final do ano e não a vigente quando da liberação, como alega a acusação. Diz que os decretos não precisavam da autorização do Congresso Nacional por não representarem gastos extras, por serem apenas autorizativos, desde que os ministérios beneficiados fizessem cortes. Nelson Barbosa afirmou que Dilma só responde ao processo porque o Tribunal de Contas da União mudou o entendimento sobre a compatibilidade dos decretos com a meta e o pagamento imediato dos repasses de bancos públicos para programas do governo e porque fez com que essa interpretação valesse para atos já praticados.
Diante dessa dúvida, se pode ou não editar decretos, créditos, o governo exercício teve que consultar o TCU para saber se podia fazer medida de crédito extraordinário para ajudar o Rio de Janeiro. Se valesse a tese do impeachment, como tudo pode ser reinterpretado depois com efeito retroativo, todo mundo vai perguntar o que pode fazer ou não o TCU antes de se fazer, o que vai sobrecarregar o TCU e vai desvirtuar o papel daquele órgão.
Já o professor de Direito Ricardo Lodi foi ouvido na condição de informante. A acusação ainda tentou impugnar o interrogatório por ele representar Dilma em ações no TCU, mas o pedido foi negado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Ricardo Lodi sustentou que a presidente afastada não cometeu crimes por não ter relação direta com os pagamentos do Plano Safra e por ter assinado os decretos com todo o embasamento técnico vigente na época da edição.
Não há fora desse universo qualquer manifestação doutrinária, jurisprudencial, que faça essa analogia entre inadimplemento de obrigação ex lege e operação de crédito. Portanto, não só não há materialidade, como não há autoria, portanto, não há crime.
Para os senadores pró-impeachment, as testemunhas comprometeram a situação de Dilma. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, citou que o ex-ministro do Planejamento admitiu que a presidente afastada aumentou os gastos em 2014 com a ampliação dos programas, como FIES e Minha Casa e Minha Vida, as isenções tributárias e o controle dos preços artificialmente para, no ano seguinte, após as eleições, fazer cortes a fim de reequilibrar as contas públicas.
Se deixou tudo isso correr durante o ano eleitoral, sabendo-se que ia quebrar o Brasil no ano seguinte e que o dono de 2015, que ele enfatizou com a maior ênfase, foi todo voltado para corrigir essas enormes bobagens que foram feitas em 2014.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, declarou que as testemunhas deixaram claro a falta de crime, comprovando a tese do golpe.
É um movimento político de uma maioria parlamentar que não assume que a presidente Dilma não cometeu crime de responsabilidade, não atentou contra a Constituição. Quem acompanhou os 3 dias tranquilamente pode fazer um juízo claro de que não houve crime de responsabilidade, que o governo cometeu erros, o governo é impopular, mas jamais houve crime de responsabilidade praticado pela presidenta Dilma. Ou seja, esse impeachment não tem nenhum sentido.
Na fase do interrogatório foram ouvidas 7 pessoas, 2 da acusação, sendo 1 testemunha e 1 informante, e 5 da defesa, 2 informantes e 3 testemunhas. A pedido do advogado de Dilma, a ex-secretária do Orçamento Federal, Esther Dweck, foi dispensada. Na Rádio Senado, Érica Christian.